Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindo ao Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Mais à frente neste programa vamos falar de judo, na entrevista com a atleta do Benfica e da Seleção Nacional, Rochelle Nunes. Para já começamos com a 21ª jornada da Liga, marcada pelo que aconteceu em Guimarães, com Marega a sair de campo devido a insultos racistas, e temos tido várias reações. E agora, o que é que pode acontecer?
Bruno. A primeira coisa, claro está, é um bocadinho como o caso de Alcochete, ou seja, a partir do momento em que temos Marcelo, António Costa, Ferro Rodrigues e os grupos parlamentares a falarem sobre um caso, é normal que ele nunca caia no esquecimento. Infelizmente em Portugal funciona um bocado assim, e hoje, independentemente daquilo que aconteceu em Alcochete, o mediatismo que existe também tem a ver um pouco com as reações que se fizeram sentir a nível do poder político. Deixa-me dar, sobretudo, três notas sobre aquilo que aconteceu, coisas, se calhar, muito pessoais. A primeira é, hoje percebemos que houve insultos a Marega no aquecimento. Parece-me normal que exista uma conversa entre as pessoas antes do jogo começar, onde se fala, se isto voltar a acontecer, o jogo vai parar ou então nós saímos de campo. Ou seja, acho que está na altura de... Muito mais do que esta atitude do Marega, que é preciso ter coragem para ter esta atitude, uma equipa e um clube assumir também essa atitude e sair de campo, de uma vez por todas. Sobretudo quando isso já existia no aquecimento.
Posso só fazer esta pergunta? Este é um desafio. Os outros jogadores, depois do Marega ter saído, deviam ter saído também. E estou a dizer não só a equipa do Futebol Clube Porto, também os do Guimarães. Na tua opinião? É que é uma das coisas que se falou muito.
Por uma questão lógica, sim, mas eu acredito que os jogadores também obedecem um bocadinho àquilo que vem de cima. Portanto, eu diria que o exemplo aí tem de vir até mais de cima, e é muito fácil. Se um treinador se vê obrigado a tirar um jogador devido a uma situação destas, o mais normal é dizer, epá, então assim não vale, porque assim podemos legitimar uma frase que é isto é só um jogo de futebol e há coisas muito mais importantes.
E do outro lado devia ter havido também uma atitude.
Sim, mas do outro lado já se percebeu até que existe até uma tentativa de branqueamento de algumas situações, apontando o dedo para supostas provocações que houve. Ou seja, isto é a mesma coisa do que quase legitimar...
É preciso não esquecer que este jogador vestiu esta camisola também, não é?
Sim, já vestiu esta camisola, mas percebe-se que não tem propriamente a melhor relação, mas se vamos por aí temos casos complicados, porque vamos ter casos destes todos os fins de semana.
Quando eu digo isso, vestiu, quer dizer, devia de ser melhor tratado neste caso, não é? É só por isso, não
é? Às vezes
é
o contrário, não é?
Pois, mas neste caso ele não saiu a mal, quer dizer.
Funciona, aliás, ele ressurgiu enquanto jogador no Vitória, e o Vitória também tem muito a agradecer, porque os 14 golos que ele faz contribuem
isso.
E muito para a época que ele fez. Um segundo ponto, que é a parte boa dentro de um caso inenarrável, tornou-se transversal na sociedade. Ou seja, é importante que se perceba que isto não é uma coisa distrita apenas e só ao desporto, e que seja discutido num âmbito nacional e de uma maneira transversal em termos de sociedade, para de uma vez por todas começar a perceber que é preciso abrir os olhos e agir e não reagir, que é um mau hábito que nós temos. E um terceiro ponto, que isso para mim é o que me choca mais, que é, infelizmente, andámos demasiado tempo a tentar fechar os olhos, porque existem demasiados casos de maregas de 15 anos espalhados por aí, que, como os jogos não passam na televisão, como não têm um mediatismo, como não têm holofotes, não podem ser defendidos. E para mim, perceber que existem maregas, entre aspas, de 15 anos, que muitas vezes nem sequer têm dinheiro para comprar chuteiras, nem para comer devidamente com uma pessoa daquela idade, um miúdo daquela idade, que acordam de madrugada para ir fazer um jogo às 10 ou às 11 da manhã e que depois têm de estar a apanhar com este filme, acho que está na altura, refletir um bocadinho sobre toda esta situação, dois, começar a perceber que todos nós também temos uma missão aqui em termos cívicos, seja enquanto pessoas, cidadãos e pais também, ou seja, de uma vez por todas erradicar isto a nível de futebol de formação, e três, não olhar apenas para o caso do Marega como um exemplo solto e perceber que isto também existe sobretudo a nível de formação, sobretudo a nível de distritais, e de uma vez por todas tem de acabar.
E eu acho que a novidade aqui é exatamente essa, portanto, o que salta à vista no caso do Marega e aquilo que está a fazer com que seja o tema do dia, com que continue a ser o tema do dia, seja provavelmente até o tema da semana, é exatamente esta novidade, digamos assim, entre aspas, de ele ter decidido sair de campo, de ele ter decidido tomar esta atitude, porque a verdade é que tudo o resto, para quem vai ao futebol, para quem vai ver jogos de futebol aos estádios da Primeira Liga, da formação, seja o que for, isto não é propriamente uma coisa anormal, não é inédito, está longe de ser inédito. E a verdade é que em outubro, há muito pouco tempo, uma jogadora norte-americana do Braga queixou-se de insultos racistas durante um jogo, confrontou a própria adepta no final do jogo, e o caso teve zero impacto mediático porque era futebol feminino, porque não passou na televisão. Portanto, é preciso ser de um estádio com milhares de pessoas e com transmissão televisiva para que o assunto entre na agenda diária. É isso que tem também de mudar, porque a verdade é que este caso de Marega está longe de ter sido o primeiro, infelizmente estará longe de ser o último, a verdade é esta, e é preciso realmente tomá-lo enquanto exemplo, mas ter noção de que está longe de ter sido a primeira vez.
E nós vamos continuar a acompanhar este caso e outros que venham a surgir, esperemos que vão reduzindo, mas pelo menos vamos tentar que não saia da agenda mediática, para que as autoridades e quem é responsável pelo desporto possam fazer alguma coisa. Voltamos agora aos resultados desportivos, numa jornada que também ficou marcada por alterações em termos de campeonato, em termos de tabela da Liga, não mexendo nas posições. Temos agora um campeonato reaberto, ou seja, entre o Futebol Clube Porto e Benfica, uma vez que se há duas semanas estavam separados por 7 pontos, agora só estão separados por 1. Qual é a equipa que nesta altura e até ao final da temporada tem um calendário mais complicado? Isto partindo do princípio também daquilo que falava o Sérgio Conceição, que é que tem que esperar que o Benfica vá perdendo pontos, não é?
A verdade é que quando achávamos exatamente há duas semanas e há uma semana que as contas estavam basicamente decididas, porque o Benfica teria de perder mais pontos até ao fim do campeonato, que aquilo se tinha perdido quase desde que Bruno Lage assumiu a equipa, a verdade é que derraparam com a derrota com o Porto e depois com o Braga. Portanto, até ao fim o Benfica ainda tem deslocações ao Famalicão e à Madeira para jogar com o Marítimo, tem uma recepção ao Guimarães e uma ao Sporting. O Porto ainda tem de ir aos Açores, a Famalicão e a Braga, e ainda recebe o Rio Ave e o Sporting. Portanto, nenhum tem um calendário propriamente fácil até ao final do campeonato. A verdade é que no meio disto tudo, e se formos pela teoria e pelos casos mais lógicos, o título pode ficar ainda decidido nos jogos contra o Sporting. Portanto, tendo em conta que o Porto recebe o Sporting no Dragão na antepenúltima jornada e o Benfica na Luz na última, tudo pode ficar decidido ainda nestes confrontos diretos com o Sporting, que teoricamente, obviamente, serão os mais complicados, tanto para o Benfica como para o Porto.
Está então nos pés e nas mãos do Sporting, se calhar, este campeonato, pelo menos olhando para estas contas nesta altura. Regressam também as competições europeias esta semana com a Liga Europa.
Sim, que temos 4 jogos assim de uma empreitada, e quando temos uma secção de 2 pessoas é complicado dividir-nos muito.
Vai ser dureza.
Sim, isto vai ser, e oxalá, para bem de Portugal e do ranking também na UEFA, oxalá tínhamos este problema muitas vezes às quintas-feiras. Começa com esta deslocação complicada do Benfica à Ucrânia para defrontar o Shakhtar. O Sporting tem aqui a sua última hipótese de salvar minimamente a época contra os turcos do Başakşehir, que é uma equipa muito melhor do que o nome aparenta, e o nome, além de ser complicado de pronunciar, não é propriamente muito conhecido, mas é uma equipa bastante interessante. O Futebol Clube do Porto, numa deslocação tradicionalmente complicada à Alemanha para defrontar o Leverkusen. O Braga, de Ruben Amorim, a defrontar também o Rangers, num ambiente sempre efervescente de futebol. Para quem gosta de futebol e consegue estar a ver descansadinho um jogo, a recomendação para a Liga dos Campeões, para o Atlético Madrid-Liverpool, a hipótese do Simeone salvar a época, o Tottenham com o Leipzig também, e o, para mim, aquele que vai ser o grande jogo de futebol, o Dortmund com o PSG.
Vamos ficar atentos já a partir de amanhã. Vamos às cartas agora com o As, o Joker e a carta fora. Este é um as extraordinário. Dinis, Benjamin do Futsal do Sporting. Rosário, queres contar a história? Esta
Sim,
história é extraordinária.
Tínhamos imensas cartas hoje para distribuir. É quase prémios de mérito. O Félix Acosta faz uma corrida fabulosa no México, a saltar do 10º para o 2º lugar. O Pedro Sousa consegue a sua primeira final da ATP, 3º jogador português a conseguir uma final ATP. Claramente lesionado, não conseguiu dar grande luta também ao Rude. O Sporting Braga, que revalida o título no Mundialito de Clubes de Futebol de Praia. O Jorge Jesus, que que é uma limpeza, a Supertaça do Brasil foi uma limpeza, um jogo sem história, mas nós vamos buscar, até pelo contexto acho que faz sentido buscar esta história do Diniz. O Diniz é um miúdo de 11 anos, que estava num jogo de Benjamins de futsal entre Sporting e Benfica no pavilhão João Rocha, na segunda parte, era um jogo importante porque quem ganhasse saltava para a frente da classificação do distrital, o jogo ainda estava 0-0, há um penalti assinalado por uma bola que supostamente teria sido cortada com a mão, o jogador do Benfica a chorar com os nervos porque a bola lhe tinha batido na cara, vai dizer ao árbitro que a bola efetivamente lhe tinha batido na cara, e o Diniz, que nesta altura pronto, acaba por ser representar os bons exemplos que os miúdos também nos conseguem dar, vai falar com o árbitro e vai dizer sim, é verdade, a bola bateu-lhe na cara e acabou por receber o cartão branco e a decisão foi revertida. Deixa-me dizer que foi de longe, e ainda bem que temos estes exemplos, de longe o artigo mais lido do fim de semana no Observador.
E acaba por ser quase irónico isto ter acontecido neste fim de semana, não é? No sábado, em que temos um dia de desporto muito pautado pela história do Diniz e dos Benjamins do Sporting, depois o domingo que tivemos. A verdade é que é um fim de semana onde acontece ainda outro bom exemplo, quando no jogo de séniores femininos entre o Santa Luzia e o Sporting, as jogadoras Débora Queiroz e Kika perceberam que uma adversária estava lesionada, que não estava a conseguir sair sozinha do recinto e acabaram por levá-la em ombros para fora para receber assistência. Portanto, temos dois grandes exemplos a contrastar com o grande mau exemplo que tivemos aqui no domingo. Não é?
Nem tudo o que está mal no desporto está mal, afinal. Ora, vamos ao Joker com a Patrícia Mamona, mais uma grande prova.
Sim, a Patrícia Mamona que ganha o Meeting de Lourdes em França, com uma marca bastante interessante nesta fase da época, portanto com muitas provas em pista coberta. Ela fez 14.33 numa prova onde acabou por fazer 5 saltos acima dos 14 metros, os 14 metros que ainda estão um bocadinho longe dos 14.65 que ela acabou por fazer nos Jogos do Rio e que pretende obviamente igualar ou superar em Tóquio, mas acaba por ser relevante nesta fase da temporada em que já tudo o que acontece é obviamente transportado para Tóquio, para os Jogos Olímpicos do Verão. É muito importante para a Patrícia ganhar este meeting, fazer estes 5 saltos, aliás, acima dos 14 metros e já numa fase, obviamente, muito focada nos jogos, em tudo aquilo que ela ainda poderá conquistar nessa altura.
E há aqui também um ponto importante. A Susana Costa, mais do que ter ficado em terceiro lugar nesse mesmo meeting, conseguiu voltar a saltar acima dos 14 metros. É importante também para ela, porque baixou um bocadinho de rendimento no último ano e meio, e é importante nesta altura já estar outra vez acima dos 14 metros. E o 21º lugar do Rui Pinto, que pode não dizer nada na meia-maratona de Barcelona, mas que significa não só os mínimos para a qualificação para o Campeonato da Europa, mas também para os Mundiais de Meia-Maratona, a poucos segundos do seu recorde pessoal, o que também é um dado importante.
E aqui uma carta fora, literal mesmo, Manchester City.
Sim, que acaba por ser o assunto do final da semana, mas que se projeta também para este. Dizer só, a história é mais ou menos já conhecida, o City vai ficar excluído das próximas duas edições das competições europeias. O castigo está suspenso porque entrou o recurso no Tribunal Arbitral do Desporto. Parece-me sobretudo importante dizer duas coisas. Um, gostes ou não, o Football League se ajudou imenso a dar uma certa transparência ao desporto. Depois há quem não goste dessa parte, mas a verdade é que é bom. Segundo ponto, para estes grandes magnatas e para estes sheiks, a questão de criar empresas fachadas para sobrevalorizar investimentos e etc., já se percebeu que não é assim tão fácil também andar a esconder e a brincar às contas, porque a UEFA também consegue apanhar.
E agora vamos aos números com os três toques. Mariana, nesta curiosidade dos números, primeiro vamos falar do All-Star Games, que traz-nos aqui umas alterações também.
Sim, o jogo de All-Stars, o mítico jogo de All-Stars da NBA, a verdade é que este ano tinha um novo formato criado de propósito para homenagear, obviamente, Kobe Bryant. Portanto, ganhava quem no último período acrescentasse 24 pontos, neste caso 24, portanto um dos números a par do 8 usados por Kobe Bryant nos Lakers. Portanto, ganhava quem no último período acrescentasse 24 pontos aos pontos que a equipa que estava a ganhar tivesse até então, portanto até ao final do terceiro período. É um bocadinho complicado, mas acaba por ser fácil de perceber. Portanto, no All-Star deste ano acabou por ganhar a equipa de LeBron James, que chegou ao número mágico dos 157 pontos primeiro nesse último quarto, nesse último período. A verdade é que este novo formato, mesmo criado assim um bocadinho à pressa aqui para homenagear Kobe Bryant, acabou por tornar este jogo de All-Stars, que normalmente é assim um bocadinho lúdico, digamos assim, bastante mais intenso do que costuma ser por este tipo de quase gol da morte, não é? Ponto da morte. Portanto, eles tinham de chegar aos 57 pontos primeiro, o que trouxe ali bastante competitividade naquele último quarto. Da equipa de LeBron veio também o MVP, o Kawhi Leonard, que recebeu o primeiro MVP Kobe Bryant, que a partir de agora o MVP All-Star vai passar a ter o nome, obviamente, de Kobe Bryant.
Eu não achei piada nenhuma ao formato, percebo a homenagem, não acho piada nenhuma ao formato, foi bom trazer mais competitividade. Fica sobretudo dois discursos, o primeiro logo no primeiro dia de Pau Gasol a falar do seu antigo amigo Kobe Bryant, este segundo Magic Johnson, que é também uma figura invulgar na NBA e que teve uma frase marcante que é nunca mais vai haver um jogador como ele.
Segundo toque, vamos para os pontos conquistados pela Lazio numa série de 19 jogos sem perder, Mariana.
Sim, e tem-se falado muito da série sem perder do Liverpool, não é? Que já vai em 43 jogos sem derrotas na Premier League, ganhou outra vez este fim de semana, está cada vez mais perto de conquistar o campeonato, mas a verdade é que em Itália a Lazio também já leva 19 jogos sem perder na Série A. Ontem ganharam ao Inter, saltaram para o segundo lugar, só têm menos um ponto do que os Juventus, e a verdade é que se adivinhava aqui a meio da temporada que iríamos ter uma luta a dois pelo título, portanto entre a Juventus e o Inter de Milão, a verdade é que a Lazio intromete-se aqui à série na luta pelo campeonato, pode causar a surpresa da época na Europa, e para isso obviamente muito contribui o Ciro Immobile, o capitão, o avançado, que é nesta altura o melhor marcador da Europa com 26 golos. Não é?
E deixa-me só, no meio desta Lazio, só me faz lembrar 99-2000, que foi o último ano em que a Lazio foi campeã, que tinha uma equipa de sonho, Nedved, Sérgio Conceição, Fernando Couto, Stankovic, Simeone, Bocic, Ravanelli, Almeida, Sensini, portanto de recordar. Esta equipa que era fabulosa tinha dois portugueses, hoje, além do Immobile e do Luís Alberto, que para mim é a grande revelação da Série A, não há muitas figuras como aquela equipa do Eriksen.
E em terceiro, melhor marcador da Europa?
Sim, e se falávamos no melhor marcador da Europa, falamos então no segundo melhor, portanto o Lewandowski, que tem 23 golos esta época pelo Bayern, mas que os que já marcou ao serviço da Polónia, nesta altura colocam-no como o primeiro a chegar aos 40 golos esta temporada na Europa, e numa altura em que estamos em fevereiro ainda, portanto acaba por ser o avançado com uma consistência assinalável nos últimos anos, mas que às vezes ficasse um bocadinho perdido entre os pingos da chuva, entre os Ronaldos e os Messis e companhia, talvez por ser um bocadinho mais discreto, um bocadinho menos mediático, mas é claramente um dos mais eficazes da Europa, leva 40 golos este ano entre seleção e clube.
E agora seguimos para o túnel. Bruno, destaque aqui para o futuro do Futebol Clube do Porto, nomeadamente no que tem a ver com o futuro do presidente Pinto da Costa. Quem é que vem agora para ocupar este lugar?
Dizer só de uma forma muito reduzida o seguinte: pela primeira vez mudou um bocadinho o xadrez em termos políticos do Futebol Clube do Porto. E porquê? Porque toda a gente percebe que não é por acaso que aparece o nome de João Rafael Kohler a ser falado. Primeiro num grupo de sócios que gostava que ele avançasse, depois ele a falar em ON, a dizer que é sócio, é acionista, investidor, etc., mas que nesta altura não é candidato, até porque não existem eleições. Vai mudar a partir de agora um bocadinho o paradigma. Porquê? Porque nomes como António Oliveira, Vilas Boas e Vítor Bahia, sobretudo estes três, estavam à espera que Pinto da Costa saísse da presidência para poderem avançar. E nesta altura há alguém que parece assumidamente interessado em poder ir a eleições com ou sem Pinto da Costa, para mostrar o seu projeto e furar um bocadinho com uma espécie de linhagem que se estava a preparar na sucessão de Pinto da Costa.
Vamos ficar a aguardar e a continuar a acompanhar. Vamos agora ao Gol Fora com a Mariana Fernandes. Estávamos a ouvir este som, badminton, é agora que vamos falar, não é?
Exatamente, badminton. Portanto, falámos com o Jorge Cação, é selecionador nacional, precisamente badminton, uma das modalidades mais praticadas nas escolas em Portugal, e onde Portugal sempre teve representantes nos Jogos Olímpicos desde 92, em Barcelona, o ano em que foi introduzida como modalidade olímpica. Ao Observador, Jorge Cação explicou que o badminton português está a atravessar um período de transição geracional.
Nós tivemos dois atletas muito fortes há uns anos atrás. Foi o Pedro Martins e a Telma Santos que conseguiram duas qualificações para os Jogos, tanto de Londres como do Rio de Janeiro. Entretanto, tivemos agora aqui uma quebra, porque eles dois deixaram de correr o circuito mundial.
E ainda assim, Jorge Cação acredita que o nível português está a começar a melhorar novamente.
Portanto, eu acho que a percepção que as pessoas têm dos atletas portugueses já passa a ser diferente daquela que tiveram neste hiato de resultados depois do Pedro e da Telma terem saído. Agora o Bernardo e a Sónia já estão a conseguir uns resultados muito bons e estamos esperançosos que eles consigam chegar a Tóquio.
O selecionador nacional lembrou que se nenhum praticante de badminton se qualificar para os Jogos, será a primeira vez que acontece, desde que a modalidade olímpica, ainda que reconheça que o objetivo principal nesta altura já é Paris 2024.
Eu vou dizer que é prioritário, sim, porque nós queremos muito estar em Tóquio, mas não é final. E o objetivo inicial seria Paris 2024. Mas nós queremos continuar a estar presentes nos Jogos Olímpicos, porque desde que se iniciou em Barcelona 92 a inclusão do badminton nas provas olímpicas, nós tivemos sempre presença de portugueses.
Jorge Cação ainda falou connosco também sobre a importância do desporto escolar para o badminton. Na verdade é que é a terceira modalidade mais praticada nas escolas portuguesas.
Aqui a entrevista de Jorge Cação, feita pela jornalista Mariana Fernandes. Termina aqui esta primeira parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Voltamos já a seguir com a entrevista à judoca Rochelle Nunes. Segunda parte deste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, junta-se a nós, nesta altura, Rochelle Nunes, bem-vinda à Rádio Observador. Judoca, como é que nasceu esta paixão pelo judo?
Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Minha paixão, podem perceber que eu sou brasileira, nasceu lá no Brasil pelo judô, graças ao meu irmão, que já praticava o esporte e eu fazia até balé, bem diferente do que eu faço hoje. Mas meus pais tiveram uma cultura de que a gente não devia ficar somente na escola e fazer atividades extras. Então, eu acabei gostando muito do judo e sempre fazia o judo com outras coisas, a natação, handebol, futsal. Mas no judo eu me destacava mais, tanto que hoje é minha profissão. E começou assim, por uma brincadeira. Eu nunca imaginei que eu estaria, principalmente em Portugal hoje, graças ao judo.
E quando é que acabaste por perceber que iria ser este o teu futuro? Ou seja, que estava a correr bem o teu caminho no judo e que poderias apostar numa carreira?
Acho que quando eu tinha uns 15 anos, eu fiz a minha primeira competição pela seleção brasileira de base, né, júniors. E eu fui na minha primeira competição internacional, eu escutei o hino. E ali parece que eu senti, ai, é isso que eu quero fazer pra minha vida inteira, poder representar meu país e tudo mais. Ao longo dos anos, meu treinador também viu que eu tinha talento e falou que achava que eu deveria me dedicar um pouco mais. Então eu comecei a treinar duas vezes por dia, ia na escola, e os resultados foram aparecendo graças à minha dedicação também. E quando acho que eu percebi que eu tinha mudado e que eu poderia talvez me tornar uma atleta olímpica e subir ao pódio dos Jogos Olímpicos, realmente foi há um ano e meio quando eu mudei para cá. Acho que o sonho se tornou um pouco mais realidade.
E como é que se faz a transição, ou seja, do handball e do futsal para o judo, é tudo o desporto, mas como é que se largou o balé, que tem, tem outra percepção completamente diferente? Quando é que largou o balé? Porquê é que largou o balé?
No início eu larguei por conta dos horários, que os meus pais não conseguiam mais me levar, e o único que era, que estava disponível ainda, era o judo. E eu sempre fui uma pessoa muito elétrica, sou até hoje, e então acho que só o judo não me bastava ainda para minhas atividades do dia todo. E aí eu fui cantando, ia participando de tudo que era atividade, mas no judo eu já me destacava mais e era o que eu mais gostava. Então quando chegava o momento que eu tinha que abrir mão do... tinha que escolher um, eu sempre optava pelo judo, por isso que eu fiz tanto, um pouquinho de cada.
E o que é que recorda mais da sua adolescência? Já percebi que muita ação, não é? Muitos Sim. desportos. O que é que recorda mais também?
Acho que tudo reflete um pouquinho no que eu sou. Eu consigo, gosto de jogar futebol, gosto de jogar handball também, assisto bastante as modalidades do clube, porque a minha vida social ainda, meu marido não tá aqui, então minha vida social se passou um pouquinho assistir os jogos do Benfica, do clube. E gosto muito de dançar, de cantar, até gosto, mas não é algo que eu sei fazer muito bem.
Tanto karaoke não?
Não, tá nada.
E como é que apareceu esta oportunidade primeiro de vir para Portugal e depois o passo ainda maior, não é, de naturalizar-se portuguesa?
Tudo começou bem informal, assim. Nós estávamos com a seleção brasileira num estágio no Brasil e a equipe de Portugal tinha sido convidada. E foi uma brincadeira, realmente, assim, uma conversa que nós estávamos tendo com a Telma. E aí a gente falou sobre a equipe, a competição de equipe, e falamos que Portugal não teria essas representações porque era o peso que eles não teriam. E ela falou, mas vocês poderiam ir para Portugal. E eu ainda dei uma risada, falei, ah, seria muito bom, imagina, eu morar na Europa. E foi assim, começamos uma brincadeira e depois passou uma semana, ela falou, vocês realmente teriam interesse e tudo? E aí eu falei que a minha amiga Bárbara, que veio junto comigo, ficou mais entusiasmada. Eu fiquei assim com medo, porque a mudança sempre traz muito medo. Mas levamos adiante, aí viemos a primeira vez a Portugal e quando eu cheguei aqui, eu ainda cheguei com a esperança de que era só uma brincadeira, que não ia dar em nada. Quando eu fui conversando com as pessoas realmente que tinham interesse aí, que eu até me assustei e falei, eita, de verdade. Aí foi o passo inicial.
Esse facto de ter vindo com a Bárbara também para o Benfica ajudou na adaptação, não só ao clube, mas mesmo ao país, obviamente, não é?
Sim, totalmente. Acho que fez a diferença. Eu, principalmente, não teria os resultados que tive se ela não estivesse aqui. Porque é muito diferente, assim, a cultura, a gente, apesar de que o Brasil e Portugal são países muito parecidos, muito próximos, existe uma grande diferença. E no judo também tinha. Então, as dificuldades que a gente teve, assim, de adaptação com treinamento, de deixar... Eu sou muito apegada à minha família, de ter deixado a família. Isso pesou um pouquinho e a convivência com ela fez tornar mais fácil.
E não se recorda quem é que estava mais naquele estágio? Porque em termos femininos, as categorias mais elevadas, temos por norma a Yaima Ramírez.
Sim, que é, sim.
E não se recorda... Ela falou, ela também nasceu em Cuba, falou também consigo, falou também de uma possível adaptação a Portugal.
Acho que a gente falou com a Thelma, com a Joana... A Joana Ramos também, o Henri e o Jorge Fonseca, que eram os atletas que estavam lá. Como foi tudo muito informal, nós não prospectamos assim nada grandioso. Nós tínhamos interesse, Portugal também tinha e foram vendo no que ia dar. Somente quando a gente veio realmente pra cá, que aí eu vi que era algo mais sério, que aí teve o investimento do clube, do Comitê Olímpico, da Federação Portuguesa de Judo, aí que eu falei, ai, é de verdade, e levei pra um lado mais sério, assim.
E estas medalhas agora recentes, tanto em Paris como em Tel Aviv, acham que a colocam numa posição diferente, pelo menos numa luta pelas medalhas em Tóquio?
Acho que sim, eu lembro que no ano passado, quando eu fiz a minha primeira competição, que também foi no Grand Prix de Tel Aviv, e eu tive bronze, ali caiu a ficha de que eu não estava mais brigando por uma vaga nos Jogos, eu estava brigando para estar nos Jogos no pódio olímpico. E acho que essas últimas duas medalhas mostraram, porque eu participei de duas competições, Paris é uma das mais fortes do circuito mundial, e eu tive medalha nas duas. Então isso me deixou com uma confiança muito grande. Eu já entrei nessas competições muito mais tranquila, porque a minha vaga já estava mais praticamente garantida. E acho que isso fez totalmente a diferença, e as pessoas também já me veem agora com um pouco mais de respeito, que é muito bom, porque chegar nos Jogos Olímpicos com esse certo, digamos que o medo das adversárias é uma vantagem.
Já imaginou, por exemplo, lutar por uma medalha olímpica ou com a Maria Altman ou com a Beatriz Sousa? Seria estranho, porque provavelmente Sim. foram companheiras de treino também.
A gente até, no último pódio que eu tive agora em Paris, eu subi no pódio junto com a Beatriz. E nós comentamos isso, que seria algo inédito e muito legal, muito fixe, fazer a final olímpica. Nos meus planos realmente tá junto, porque eu torço também muito pelo sucesso do Brasil, mas desde que eu fique com o ouro e ela com a prata, tá tudo ótimo.
Mas quais é que são as suas expectativas? Um plano muito pessoal. O que é que quer ir fazer a Tóquio?
Eu acho que eu penso grande, então o meu foco é realmente o ouro. Não penso diferente disso. Eu até brinco porque eu já aprendi o hino de Portugal, desde a primeira competição, e ainda não tive a oportunidade de cantar. Eu, né, ainda não tive. Mas eu sempre digo que se for para cantar nos Jogos Olímpicos, que seja assim, porque vai valer a pena.
Existe, as categorias mais altas exigem um outro tipo de preparação, alguma mais técnica, por exemplo, do que as categorias mais baixas, por exemplo?
Sim, a minha acho que não exige tanta técnica, depende muito da parte física. Como eu sou pesada, podem ver que eu tenho um biotipo pesado. Eu mudei um pouco a preparação física e tenho feito isso, tenho focado na minha força e na minha... para manter essa força, na minha resistência. Isso tem dado muito certo, porque eu consegui ver uma grande diferença nos meus combates. Eu sou pequena para minha categoria, apesar de não pareço grande para vocês, mas perto das minhas adversárias eu ainda sou pequena. Então eu tive que tentar ser um pouco mais inteligente para saber usar a minha força e a minha talvez velocidade ao meu favor.
E nesta altura, cá em Portugal, tanto o Benfica como o Sporting têm judocas muito competitivos, tanto internamente como lá fora. A verdade é que depois vocês acabam por estar muito juntos na Seleção Nacional e nas competições por equipas e por países. Essa rivalidade que existe entre Sporting e Benfica depois acaba por ficar, por desaparecer quando vocês estão todos juntos, ou acaba por sempre haver ali alguma picardia?
Não existe assim. O judo, por ser um esporte que tem essa coisa desse... dessa amizade dentro e fora do tatame, a gente convive super bem. Eu até comento que um dos meus maiores medos quando vim para Portugal era que eu não tivesse amizade, e muitas pessoas me botavam muito medo justamente por isso, pela rixa que tinha do Sporting com o Benfica. Eu achava que, ai, que ninguém ia gostar de mim ou que não iam falar, e foi totalmente ao contrário. As pessoas me aceitaram super bem e somos amigos, assim, competimos sempre um pelo outro.
O que é que acha, agora que já consegue perceber bem, o que é que acha do judo português, da evolução do judo português, sobretudo agora ter já duas atletas de categorias que Portugal não estava propriamente adaptado, atletas com mais experiência, como a Telma ou como a Joana, outras que estão agora a aparecer, como a Catarina Costa ou a Maria Cidrou, que avaliação é que faz do judo português?
Eu acho que eu fiquei muito surpresa quando eu passei a ver o judo português estando dentro dele, porque fora, no Brasil, a gente tinha muitos atletas, a quantidade era muito maior, e Portugal eu não via com tanto destaque. Eu conhecia a Telma e os outros atletas que medalhavam uma ou outras competições, então não tinha esse respeito realmente grande. Até eu falo isso realmente porque era uma visão que eu tinha por não conhecer, por não saber como era. E quando eu entrei na equipe, eu vi que todo mundo é muito profissional, as pessoas se dedicam 100% àquilo que fazem. E respeitei cada vez mais. Acho que as pessoas no mundo também respeitam muito mais hoje Portugal. E vejo que, assim, o judo português está numa fase muito boa, está crescendo muito a nível internacional. As pessoas já sabem hoje que quando lutarem, enfrentarem Portugal, tem que ir com receio, porque não vai ser luta fácil. E não foi só a minha vinda e a da Bárbara que fez isso, acho que isso aumentou a confiança da equipe, mas com certeza os profissionais que já estavam ali dentro fizeram com que isso acontecesse.
E é possível sonhar com mais do que uma medalha? Nesta altura, Portugal no judo conseguiu no máximo uma medalha, e neste caso de bronze, da Telma e do Nuno Delgado. É possível até sonhar com mais do que uma medalha em Tóquio?
Eu acho que vai ter muitas surpresas. Os Jogos Olímpicos é uma competição. Eu nunca participei de um Jogos Olímpicos, mas a gente, pelo que eu vejo, é sempre muitas surpresas. E todo mundo está muito bem preparado para isso. Se fosse amanhã, eu tenho certeza que a equipe portuguesa ia fazer muito bem feito a sua parte. A gente não pode, não quero causar a ilusão de que todos possam medalhar, mas todos têm chance de medalhar. A gente sabe que é uma competição muito dura e que todo mundo vai estar treinando para isso. Mas eu arrisco até dizer que de 2 a 3 medalhas são muito possíveis de vir.
Já falou na Telma, é colega dela tanto no Benfica como na Seleção Nacional. A verdade é que a Telma é a figura nesta altura do judo português, principalmente no setor feminino. É uma pressão acrescida competir lado a lado com ela, ou acaba por ser também uma inspiração, não é? Para chegar onde ela também já chegou.
A pressão que tem é porque você tem que ser... Eu vejo com uma forma boa, positiva, porque se eu tô competindo ao lado dela é porque eu sou boa assim quanto ela. Claro que eu até brinco que para ter o Tatama Monteiro no mundo vai demorar muito tempo, mas ela é uma pessoa incrível, uma atleta incrível. Convivendo um pouco mais com ela, você entende os títulos e resultados que ela teve, não foram à toa. E até para os Jogos Olímpicos, ela tem uma carreira, começou tudo muito cedo e hoje ela tá um pouco mais velha, e as pessoas acham que já está por acabada, e eu digo que não. Vem surpresa por aí, pelo que eu vejo dela falando e dela treinando, vai incomodar muitas novinhas ainda.
Quais são as referências da Rochelle no judo?
Eu comecei principalmente por causa do meu irmão, né, e tinha ídolos brasileiros, assim. Mas hoje eu admiro muito mais as meninas, por uma questão também de que o judô feminino cresceu muito. Então a Thelma passou a ser uma das pessoas que eu tenho admirado muito, a Bárbara também, e a Clarisse Abignenu, que é uma francesa também, que é uma forte atleta, e a Mayra Aguiar, que é atleta do Brasil, que é minha amiga também. São as pessoas, acho que eu me inspiro no dia a dia, que são que conviviam ao meu lado. Acho que a gente tem que ter como exemplos as pessoas ao lado da gente também.
Em Paris houve também uma grande surpresa, ou a grande notícia, que foi finalmente o Teddy Riner perdeu um combate. Como é que um judoca consegue estar 154 combates sempre a ganhar quase durante 10 anos?
Sim, é muito... Ele virou uma lenda, né? Ele ainda, por ter perdido, ele não deixou de ser quem ele era. Eu até, antes de... Eu tava indo, a minha próxima luta foi a seguir a derrota dele. E todo mundo tava em choque, eu não senti isso porque eu tava tão focada na minha que... Mas eu meio que previ que isso um dia ia acontecer, não é? Tu não tem como... Ele arriscou, só arrisca, né? Só perde quem entra realmente pra lutar. Eu lamento muito porque ele conquistou algo e às vezes ficam focados muito realmente na derrota dele. Mas que seja ótimo para inspirar as outras pessoas também, né? Que queiram vencer algum dia, saibam que nada é impossível, e que fique essa lição.
Já falou nos Jogos Olímpicos e naquilo que quer, obviamente, ir fazer a Tóquio, mas o que é que nesta altura, com 30 anos, ainda quer fazer na carreira inteira?
Acho que eu penso Tóquio, com certeza, e Paris 2024, me manter dessa maneira, porque eu ainda estou muito contente pelo período que eu estou vivendo. Espero manter isso durante mais alguns anos e trazer mais medalhas para Portugal e fazer a história do judo português.
O facto destes Jogos Olímpicos, ainda por cima na estreia, serem em Tóquio, capital do judo, é também especial?
Sim, acho que o Mundial do ano passado já foi totalmente diferente e já tive vários momentos assim de estreias e de que foi muito bom, porque a gente já vivenciamos um pouco do que poderia ser os Jogos. E eu costumo dizer que quem for o campeão olímpico em Tóquio vai entrar para a história do século também, principalmente no judô, por ser o berço do esporte. E acho que de estar lá vai ser muito bom, mas subir ao pódio melhor ainda. E a competição, assim, eu vejo que está totalmente preparada para o judô. Os atletas japoneses, os principais, já têm estado não competindo tanto, porque eles também querem fazer o seu papel muito bem feito. Mas acho que vai ser a Olimpíada do século também, principalmente para o judô, por ser no Japão.
Olhando também um bocadinho agora para fora, também em termos sociais, vocês falam sobre esta questão do coronavírus. Ainda está muito limitado à China, os Jogos Olímpicos ainda não estão sequer em causa, mas vocês conversam sobre isso, têm acompanhado a situação, temem que os Jogos possam ser adiados por causa deste problema?
Sim, teve vários incidentes que me deixaram preocupada. Esse ano, quando teve a disputa do Irã com os Estados Unidos, também eu falei, não acredito que 4 anos, agora no ano olímpico, vai acontecer algo do tipo. E do coronavírus, é claro que preocupa, porque nós praticamente estamos sempre no aeroporto, temos contatos com os chineses. Antes de ter o anúncio do coronavírus, 20 dias nós estávamos na China. Eu voltei, até estive doente, eu falei, não acredito que será que eu peguei alguma gripe, algo do tipo, mas não, foi muito tempo antes. Mas isso preocupa bastante. Eu tenho tido todos os cuidados agora nas viagens, eu estou sempre com máscara, álcool em gel, que é para não ter a oportunidade de dar o azar. E, cara, e que complica, né? Porque a possibilidade de adiar, eu acredito que vai ser um pouco difícil, porque o Japão acho que está muito bem preparado para isso. Mas com certeza a equipe chinesa vai ficar super prejudicada, né, nos jogos, infelizmente.
O dia de hoje no desporto em Portugal acaba por ser dominado e marcado por um caso de racismo, não é? No jogo de futebol envolver um jogador do Porto. Alguma vez sentiu isso no judo? Ou acha que por ser um desporto se calhar mais pautado por respeito de parte a parte, acaba por também evitar um bocadinho estes casos?
Sim, acho que no judo eu nunca senti isso realmente, porque no judo a gente literalmente acabou com isso na porrada, né? Então, é lamentável realmente o caso dele. Espero que as autoridades máximas possam recorrer e para que isso nunca mais aconteça. Mas, assim, da minha parte falando, eu realmente nunca senti nada. Muito pelo contrário, tenho muito respeito. As pessoas me respeitam muito mais pelo quem eu sou e não somente vem a cor da pele.
E agora é tempo de desconto. Vamos às perguntas rápidas com respostas rápidas. Rochelle, Pelotas no Rio Grande do Sul ou Lisboa?
Ai, Pelotas, minha família.
Thelma Monteiro ou Rafaela Silva?
Thelma, 100%.
Sogipa, Valência ou Benfica?
Benfica.
E se não fosse judoca, o que é que tinha sido?
Dançarina.
Nos tempos livres, ver combates ou aproveitar para desligar de tudo?
Ah, desligar de tudo.
Muito bom fim de jogo, apito final neste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco, em observador.pt, já pode ouvir este programa em podcast. Até já.